abrem a via, tá? Para que não aconteça um segundo acidente, principalmente após curvas, após lombadas. Então, o carro que está vindo em velocidade na BR-324, após uma lombada, às vezes ele não tem tempo de frear e termina atropelando quem está ali na via tentando ajudar, ou os integrantes que saíram do carro. A sinalização da via é extremamente importante. A gente não pode se colocar em risco, acionar o 192, acionar a Polícia Rodoviária Federal.
Desculpa, sobre a sinalização, né? Que equipamentos, o que ele precisa ter nesse carro, que é norma, que é lei, e que o carro precisa ter, para no caso de acidente ou no caso de uma sinalização?
Bom, o triângulo é o objeto que a gente tem, que a gente deve colocar sempre antes de uma curva, antes de uma lombada, ou assim, a uma distância que varia um pouco a distância, vai depender, e esse período é um período bem chuvoso, vai depender se está chovendo ou não. Se estiver chovendo, o tempo de frenagem ele é maior, então eu tenho que colocar uma distância muito maior para que dá tempo. Alguém perceba que tem um problema, é pequeno, não consegue estar sem um triângulo, que é uma infração, pega um outro objeto, um galho de árvore, alguma coisa, e coloca, mas sempre, nunca estando na via, para não se colocar em risco, sempre no acostamento, sempre verificando se não vem algum carro. Então, assim, a sinalização e, em seguida, ligar para o SAMU 192 e informar o número de vítimas, né? Que pode ser que a pessoa esteja sozinha no carro, pode ser que estejam 5 pessoas. Então, não adianta mandar uma ambulância para atender 5 pessoas. Então, o médico precisa de informações para dar a resposta adequada. As condições da vítima. Então, o que é que a gente pede? Ninguém pede informações médicas. A gente sabe que quem está dentro de um carro, muitas vezes, nem é da área de saúde. A gente quer saber se a pessoa está consciente, se ela está falando, se tem algum sangramento importante, se ela está respirando ou não está respirando. Tá? Algumas situações, né, se tem deformidade no carro e a pessoa não está conseguindo sair, a gente precisa acionar o corpo de bombeiros, que tem ferramentas, né, apropriadas para poder cortar o carro, e muitas vezes isso é necessário. Então, a informação para o médico ela é crucial. Nos casos de queimadura, por exemplo, eu preciso estimar qual o tamanho dessa queimadura, né? Uma queimadura que vai até 10% em uma extremidade, muitas vezes pode fazer um curativo numa UPA, fazer um acompanhamento ambulatorial, né? Sem maiores problemas. Mas queimaduras acima de 20% da superfície corporal. E como é que eu meço? Normalmente, a palma da mão da pessoa equivale a 1%. Né? Então, você olhou ali, a palma da mão equivale a 1%. Você olha mais ou menos o tamanho da palma da mão, aquilo ali 1%. É maior que isso, 5 palmas de mão é maior que 5%. Então, queimaduras extremas requerem internamento e em centro especializado. A gente tem em Santos Antônio Jesus um centro de queimados, a gente tem em Salvador um grande centro, que é referência para o estado inteiro para grandes queimados. Então, o médico vai fazer perguntas e entender que superfície é essa, mas tem alguma coisa que remete a uma gravidade, mesmo sendo pequena, quando queima a face.
Doutor Ivan Paiva, trazendo informações de excelência aqui para você, orientações sobre como agir diante de um acidente, de um incidente, durante as festas juninas, né? Uma queimadura, por exemplo, o que que você faz se teve uma queimadura de pequeno porte ou de grande porte? Estamos aguardando o retorno dele para a nossa plataforma online. Lembrando que todas essas dicas, essa entrevista, ela fica gravada no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar pelo canal aqui da Cardeal FM, também em breve no canal Patrícia Tosta, a reprise dessa entrevista, para que você possa passar, ouvir de novo, enquanto você está fazendo suas coisas, se organizando para viajar. Coloca aí o link dessa entrevista que a gente vai estar compartilhando no Grupo em Sintonia. E enquanto você se organiza, você já vai verificando se todos esses itens de segurança, essas dicas de segurança, você tomou cuidado para observar, tá certo? Faz uma listinha de tudo isso e vai ticando. Doutor Ivan Paiva já de volta com a gente, Marquinhos, ainda não. Deixe também aí a sua pergunta pelo 996573998, 996573998. 3998, você pode voltar a conversar com a gente. SAMU, de volta aqui com a gente, trazendo todos esses detalhes. Estávamos falando sobre queimaduras. A queimadura pode acontecer num dedo, dependendo da situação, ou do porte, da extensão. Tem pessoas que têm o HGE, que é o setor de queimados, infelizmente, todos os anos, às vezes, tem mutilação de mãos, pessoas que perdem a mão, que queimam o tórax, queimam o rosto. E a gente sabe, não é, doutor? O atendimento, o cuidado e a recuperação de uma queimadura profunda de segundo grau, terceiro grau, é muito dolorosa.
Muito dolorosa. E, gente, é para nós, assim, A gente sente muito, bate no coração mesmo quando a gente vê uma criancinha chegar toda queimada, às vezes por uma desatenção dos pais, deixou a criança fora do seu cuidado ali, aquela criança saiu correndo, foi em direção à fogueira sem supervisão, sem nada. Essa criança brincar ou cair na fogueira e chegar toda queimada, realmente é uma coisa que afeta o psicológico de nós como profissionais da área de saúde, quando vai atender. Mas como eu estava colocando, existe uma outra coisa cultural, Patrícia,
Sim.
que é a mania de colocar coisa em cima da queimadura. Mas
Ai,
botam de tudo, Patrícia. Patrícia, botam do que você possa imaginar. Vai
pasta de
pasta de
dente.
Pasta de dente, manteiga, borra de café, o que acham na frente vão colocando. Isso não pode acontecer, porque muitas vezes essas substâncias, elas não estão limpas o suficiente, não trazem nenhum benefício, não melhoram a dor, não ajudam na cicatrização, só fazem contaminar a lesão. Não é para colocar nada. A água que a gente consome, aquela mesmo que sai da torneira, ela é tratada, não tem coliformes fecais, não tem, ela é clorada, não tem bactérias. Então, o que tem que fazer? Queimou, lavar, 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 lavar. A própria temperatura da água, ela já ajuda a melhorar os sintomas da queimadura, da dor, que isso é uma coisa para nós como médicos. Quando chega um paciente queimado, a primeira coisa a fazer, tratar a dor, né? Óbvio que se ele tiver uma via aérea pérvia, se ele estiver respirando normal, não estiver afetado a via aérea, mas é tratar a dor, porque ninguém merece sofrer de dor num processo desse como queimadura. A partir daí é tirar as roupas, expor o material. Outra dica importante, Patrícia, não é para pocar as bolhas. Queimadura, para quem quiser entender, que a gente classifica, né, pela gravidade, é queimadura de primeiro grau. Para ficar bem na cabeça de todo mundo, queimadura de primeiro grau, quase todo mundo já teve. É aquela pessoa que vai para a praia e não bota o protetor solar, que a pele fica vermelha, sensível. Aquilo é o que a gente chama de queimadura de primeiro grau. A maior parte das vezes não traz maiores problemas, só a dor mesmo, que é intensa, passa sempre um creminho para aliviar. A queimadura de segundo grau é toda vez que você tem uma superfície corpórea queimada e ela apresenta aquelas bolhazinhas com um líquidozinho dentro. Já começa a ter um sinal de gravidade e, dependendo da extensão da área corpórea queimada, pode inclusive levar o paciente à morte, tá? Então, porque ali descola a pele, e a pele, para quem não sabe, é o maior órgão do nosso corpo. Ele regula a nossa temperatura, ele regula a quantidade de água que tem no nosso corpo, a quantidade de eletrólitos. Então, quando a gente perde aquela camada da pele, a gente tem complicações muito graves na dependência de quanto de pele a gente perde. Por isso que a gente calcula a superfície de pele que a gente perdeu. Então, essas bolhas, elas serão tratadas no hospital, no centro especializado. Então, não é para aplicar nada em cima, exceto lavar com água limpa, água corrente. Não é para estourar as bolhas, é para acionar o SAMU 92 ou, se o um incêndio, alguma coisa que está pegando fogo ainda estiver presente, acionar o corpo de bombeiros, porque às vezes uma fogueira começou um incêndio, pegou fogo num carro, pegou fogo em outra estrutura, e aí o corpo de bombeiros tem que atuar de uma forma ativa para evitar que aconteçam novas vítimas. E dar as informações necessárias para que o médico possa já orientar como proceder para que esse paciente possa ir para o centro de referência o mais rápido possível.
Nossa, gente, são dicas valiosas. Tem pessoas também que levam alguns medicamentos, por exemplo, aquela pomada que já vem escrito lá na farmácia para queimaduras. Coloca alguma coisa em cima ou nada, só mesmo lavar e ir, dependendo da gravidade, doutor, Ivan, para uma unidade de urgência para que possa ser atendido. O que é que faz nesses casos?
Queimaduras extensas não é colocar nada, porque quando chegar no hospital ele vai passar por um processo de desinfecção da área, em seguida feito isso tudo sob anestesia, com curativos especiais. Então, quando você coloca pomadas em cima, dificulta a retirada dessas pomadas quando chega no centro hospitalar. Uma coisa é eu ter um dedinho, que tem uma queimadura na pontinha do dedo, lava, 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 faz o curativo. Normalmente isso numa UPA, até numa unidade de atenção primária, se for um municípiozinho pequeno que não tem a UPA, a gente sabe que no São João, né, todo mundo vai para o interior e vai para município de todo porte. Pode ser para um município de 5 mil habitantes, de 50 mil habitantes, de 500 mil habitantes. Então a gente não sabe que estrutura de saúde tem ali. Então, às vezes, tem um posto de saúde que pode ser feito um curativo local, e às vezes existem alguns medicamentos tópicos em uma queimadura bem pequena que pode ser condicionada. De preferência que isso seja feito num posto de saúde, na colocação, mas sempre sob orientação médica. Jamais coloquem coisas. Ah, essa pessoa que me disse que essa pomada é boa para queimadura, você não conhece, foi prescrita por médico, tem alguma substância ali que pode irritar o local ou que você seja alérgico. Então a gente não sabe, né, o grau, então sempre sob orientação médica. E esse médico do SAMU, ele pode efetivamente fazer isso por telefone. Isso é o que a gente chama de telesaúde, telemedicina, as ligações são gravadas. Se ele orientar algum remédio para dor, aquilo ali é como se fosse uma prescrição mesmo, só que feita pelo médico à distância, e isso é uma coisa que é regulamentada pelo próprio Ministério da Saúde. Então, o remédio é água, 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 e levar o paciente para o hospital, óbvio, depois de acionar o SAMU 92.
Nossa, é isso mesmo. Então, gente, a orientação está clara, não tem o que fazer. Tem gente que vai lutar e vai dizer, não, mas bota isso, já botei. Não, ela vai SAMU 192. E agora, aproveitando também para ouvir, né, como o SAMU está se estruturado. O doutor Ivan já trouxe uma boa notícia, né, ampliando cada vez mais a sua área de execução. Hoje o SAMU, até para essa Operação São João, como é que vai estar tá atuando, tanto na capital quanto no interior, doutor Ivan?
Bom, a gente tem uma estrutura da central de regulação completamente lá. Normalmente são 9 médicos reguladores. Então, se você ligar dia 23, 3 horas da manhã, a gente vai estar com a equipe completa de médicos para te atender. E Salvador, Patrícia, a gente não atende só Salvador. Então, a gente, Salvador, Santo Amaro, se alguém ligar o 92, cai na nossa central de Salvador, Saubara, São Francisco do Conde. A gente sabe que essas cidades também têm festejos juninos, Madre de Deus, Candeias. Né? Toda essa parte da região metropolitana também é regulado pela Central de Salvador. Em Salvador, a gente vai estar com 62 ambulâncias em operação para atender a população aos chamados, aquele festejo de estar em casa, né? Alguém que tem ali, que teve algum problema de saúde. Durante tudo isso, o AVC continua acontecendo, o infarto continua acontecendo, todos os problemas de saúde das pessoas, os partos continuam acontecendo. Então, a gente vai estar com a nossa equipe completa. Além do que a gente está dando suporte de sobreaviso para o São João, promovido pela Prefeitura de Salvador, pela Secretaria de Cultura, sob o comando da nossa vice-prefeita. Então, esse ano tivemos uma programação muito especial feita para a população, para que a pessoa que não pode viajar, a pessoa que vai ficar em Salvador, tenha também como aproveitar os festejos juninos. Tem algumas festas também no Pelourinho, em bairros, né? Tivemos já o Festival de Quadrilhas na Praça da Revolução, sempre com o apoio do SAMU, para que a gente possa, onde tem uma aglomeração muito grande de pessoas, onde há um risco, isso é avaliado por nossa equipe técnica, junto com a vigilância sanitária, né, que inspeciona os alimentos que são vendidos, a Guarda Municipal, a Transalvador, que organiza o trânsito. Então, não é só o SAMU, assim, o trabalho todo da prefeitura na organização desse grande evento para que as pessoas que fiquem aqui, ou até mesmo quem é do interior ou de outros estados que venham passar e curtir o São João na nossa capital, possam ter uma festa tranquila, com boas memórias, com recordações, diversão e preservando a sua saúde para que possa ter um São João tranquilo.
Maravilha, a gente tem também essa preocupação, olha aí o que o senhor disse, né? Essa fiscalização com relação aos alimentos. E aí a venda de bebida, a gente sabe que tem um comércio muito grande, né? O licor é uma bebida tradicional desse período, e a gente já teve momentos de contaminação também de pessoas que se intoxicaram e até vieram à morte pelo uso de outro produto que não álcool, né? Que enfim, né? O que é apropriado para a elaboração e preparação desses licores. Como não há fiscalização, a gente teve morte recente. Pessoas, substâncias, né, indevidas. Então, como é que a gente pode se prevenir com relação a isso, já que não sabe qual foi, como é que foi aquela produção?
Bom, licor, a gente sabe que existe também culturalmente a questão de fazer o licor com infusão de frutas e de tudo, vai do jenipapo, vai para o maracujá, tem licor de tamarindo, tem licor de tudo. Há uma produção industrial, desculpe, doméstica, caseira, e que é muito difícil a vigilância sanitária conseguir entender como é o processamento desse licor. O que a gente recomenda como vigilância sanitária é buscar se tem um rótulo, se esse licor é produzido numa fábrica que tem inspeção sanitária, que acompanha todo o processo de produção. Tivemos relatos recentes, né, de contaminação em outros estados, né, de metanol, a pessoa termina comprando álcool na bomba e termina levando metanol. Então, muito cuidado no consumo dessa bebida feita de ordem. Assim, de um preparo artesanal em casa, porque não há como a vigilância sanitária acompanhar o processo nem os insumos que são utilizados para a produção dessa bebida. O que a gente recomenda é colocar e comprar A gente sabe que, por exemplo, em Cachoeira tem fábricas de licores que são inspecionadas e que têm uma garantia do seu processamento e que são muito mais seguras na, digamos assim, na sua produção e que podem garantir uma segurança maior no consumo. Mas aqui em toda a parte de alimento, do que a gente vai consumir ali, a Prefeitura de Salvador, a Diretoria de Vigilância, ela termina fazendo periodicamente cursos de preparo e manuseio de alimentos, porque não é só bebida, mas a gente também não pode ter aquela velha dor de barriga no dia seguinte porque consumiu o alimento estragado, porque consumiu alimento ou bebida que a gente não sabe qual é a procedência. Tem todo o trabalho da equipe que está empenhada em garantir não só a parte assistencial de alguma coisa que vá à saúde, mas também na prevenção com relação. A gente está aí no momento e aproveitando o ensejo, é um período de chuvas, a gente tem que olhar, estamos passando aí por um aumento do número de casos de dengue, de chikungunya, olhar o quintal da sua casa, não deixar água empoçada, olhar se tem algum foco de mosquito, porque o trabalho de quando tem aumento do caso de dengue, que as pessoas relaxam, o mosquito, a maior parte deles, eles terminam criando, sendo em criatórios domiciliares, a pessoa se esquece, está chovendo, choveu, empoçou a água, tem uma garrafa, tem uma lata, aquilo é o criatório do mosquito, e o mosquito presente há uma chance maior do número. Então a gente pede para a população que chegue lá, olhe logo lá se tem no quintal da casa, no interior, sempre tem um quintal na casa, olhar se tem algum foco de criação de mosquito. Porque às vezes a gente tem um trabalho excelente que a gente faz em Salvador aqui com os agentes de endemia, mas às vezes a pessoa vai para o interior onde é um foco, onde está tendo um foco de dengue ou de chikungunya, se contamina lá e vem apresentar os sintomas aqui em Salvador, tá? Por mais que a gente tenha esse trabalho, quando a pessoa viaja, se contamina, tem um período de incubação e ela termina apresentando os sintomas aqui em Salvador, trazendo índices maiores para Salvador mesmo, a gente fazendo um trabalho muito bem feito com relação às equipes dos agentes de endemia. Então, a preocupação no interior de olhar se tem. E se começar a ter sintomas, lembre que a dengue, ela pode levar a pessoa à morte. Com agravamento dos sintomas, qualquer coisa, nós temos todas as nossas unidades de saúde, que são 17 unidades de pronto atendimento, sempre próximo da sua casa tem uma unidade, procura já para iniciar o tratamento de uma forma precoce e não evoluir para uma forma grave da doença.
Infelizmente, é muito lixo, né, acumulado aí nessas regiões. A pessoa precisa ter realmente esse cuidado e a chuva aí potencializa mais. Esse tempo que é instável, né, desse período de outono e agora também chegando o inverno, para ter esse cuidado. Cuidado também, né, doutor, para a gente finalizar com as pessoas que vão aí, às vezes estão no interior, quer ali tirar aquela fruta do pé, quer entrar na roça, quer ter aquela experiência. Cuidado também, né, de se proteger, os animais peçonhentos, não conhecem a região direito e ficar muito atento a essas questões também, né, para que não tenha nenhum tipo de incidente por animais. Às vezes a pessoa vai brincar, o cavalo está lá, o animal quieto lá no canto, não conhece e ele pode reagir, pode ter também acidente envolvendo animais.
Com certeza, não só animais, insetos também. O que é mais comum é você olhar aquela fruta bonitinha no pé, subir para pegar e do lado você não viu que tem uma vespa, que você tem uma abelha e que pode ter um ataque de abelhas, ou pode ser às vezes até com poucas picadas de abelha, você sendo alérgico, você pode desenvolver uma reação anafilática e a morte. Muitas vezes no interior, às vezes você está distante, você está numa parte de central, que você foi a cavalo, até alguém conseguir tirar, levar na sede da fazenda, para a partir dali ir para a cidade, esse retardo no atendimento pode ser fatal. Até porque no veneno da abelha, às vezes incha o local onde ficam as cordas vocais, né? A gente faz chama edema de glote e o ar para de passar. É uma situação crítica e que pode levar à morte em poucos minutos. Fora isso, a gente tem cobras também. Sempre que for entrar no mato, usar uma bota de borracha, né, que já protege ali, usar uma roupa adequada para que a gente não tenha esse pono. A gente tem uma série de coisas que é um ambiente desconhecido. Para quem é da cidade e que está indo para o interior, então tem coisas que pode tomar coice do cavalo, uma mordida de um animal que você não sabe que vai ali estar tá colocando. Então tem riscos inerentes a essa atividade rural. Na dúvida, pergunte a quem mora na fazenda, pergunte a quem mora na roça, no sítiozinho lá, se é seguro, se tem algum problema. E o que você colocou, eu queria falar por último, nesses locais tem muito açude, né? Todo mundo acha que afogamento mata muito pessoas que tomam um banho de mar. Na verdade, a maior mortalidade. A gente tem 8 mil quilômetros de mar, mas a gente tem muito mais que isso de rios, açudes, barragens. As crianças e tiver algum local desse, se for tomar banho, boia, sempre utilizar um equipamento de proteção, mesmo com boia, sob supervisão, se for uma criança. E se por um acaso você olhar alguém que está tentando, está se afogando, não tente salvar. É a coisa mais comum do mundo, é alguém está tentando, uma pessoa ir tentar salvar e morrerem os dois, né? Então joga uma boia, joga alguma coisa que a pessoa possa estar se segurando. É muito arriscado a quem não tem técnica, a quem não sabe fazer, tentar salvar uma pessoa que está se afogando, porque normalmente aquela pessoa segura em você na tentativa de não se afogar e termina ali colocando para baixo. Então sempre usar boia, locais conhecidos, nunca fazer mergulho na barragem, porque você não sabe se tem um tronco, se tem um objeto, uma pedra, e aí você pode bater a cabeça e ter uma fratura da coluna cervical. Então são muitos os perigos. Sei que a gente já está terminando, são muitos os perigos. A gente quer que cada um, todas essas coisas que a gente falou, são no sentido de alertar para que a pessoa não tenha nenhum problema com a sua saúde, curta seu São João e termine o São João, continue curtindo a Copa do Mundo, que a gente vai ganhar esse Hexa.
Ai, com certeza. E aproveita também, já que estão falando de cuidado, segura o coração também, né?
Mas, pois é, olha a pressão, não deixe de tomar um remédio da pressão.
É um São João com muita pressão, gente. São João do Hexa também, olha.
Hoje tem jogo.
Pois é, e hoje, pois é, todo mundo já
com. Vem ao Haiti.
Obrigada, então, doutor Ivan Paiva. Ótimo São João, obrigada. Excelentes dicas, gente, para que o nosso São João seja realmente de tradição, de alegria. Os festejos juninos, né, que seguem até o São Pedro. Estamos falando de São João, mas o período junino, ele é largo, ele é grande e merece nosso cuidado. Então, obrigado por hoje. Vamos curtir a festa com muita alegria, animação, tradição e muita saúde. Obrigada, Marquinhos. Obrigada a você. Até o nosso próximo encontro. Aproveite seus festejos juninos.
Bom São João para todos.
Obrigada, para vocês também.
Em sintonia.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
Principal estado produtor dos cereais de inverno, o Rio Grande do Sul deve colher mais de 3 milhões e 700 mil toneladas de aveia branca, canola, cevada e trigo. O resultado, estimado pela Emater Gaúcha, representa uma queda superior a 22% na comparação com a safra anterior. O levantamento, apresentado nesta segunda-feira, mostra que, com exceção da canola, todos os produtos de inverno terão uma redução na sua produção ao longo da safra. E um dos principais motivos para essa projeção pessimista é a incidência do fenômeno climático El Niño, como explicou o meteorologista da Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP, Flávio Varone, deixando claro que as condições climáticas para as lavouras serão bem mais negativas no atual ciclo.
Esse El Niño, ele deve ter uma característica, deve se estabelecer durante a primavera, tá? Agora. Isso preocupa por quê? A primavera em si, ela já é chuvosa em condições normais, né? Onde acontecem as enchentes tradicionais relacionadas a Santos, né? Que a gente tem bastante por aí. Então, você tendo esse incremento, o El Niño, ele funciona como um combustível a mais nesse sentido. Ele carrega mais umidade para dentro do estado, que é o nosso, a consequência principal de trazer o El Niño, e ele intensifica esses eventos que podem ser mais severos nesse sentido. Então, essa condição é que preocupa um pouco mais nesse sentido.
Dos grãos de inverno, as maiores quedas são na produção da cevada e do trigo, com reduções de 47% e 36%, respectivamente. Na contramão dessa tendência, a canola terá um acréscimo superior a 100%. O Rio Grande do Sul é atualmente o principal produtor de trigo do Brasil, um país que ainda busca a autossuficiência na produção deste cereal. Presidente da Emater Gaúcha, Claudinei Baldissera, aponta a questão financeira como uma das principais razões para a queda nas lavouras de trigo no estado.
Mas eu colocaria a questão do trigo, principalmente o risco climático que o produtor, né, conhece muito bem de outros anos de El Niño, mas também a questão de capital para fazer investimento nas suas lavouras.
A dificuldade financeira no campo se soma à perspectiva de um inverno e primavera mais chuvosos. Essa condição, inclusive com riscos de enchentes em alguns pontos, aumenta a pressão sobre os produtores, tanto para questões climáticas diretamente, quanto também para a proliferação de pragas. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Junho tem som de sanfona, zabumba e triângulo. Durante o sexto mês do ano, especialmente para os estados do Nordeste do Brasil, o forró domina as playlists e aquece os corações dos forrozeiros. O ritmo faz parte da memória afetiva de quem aproveita as festividades juninas, está presente nos arraiais, festas de família e lembranças da infância. No entanto, algumas letras que por anos foram replicadas sem o devido senso crítico, hoje acendem um alerta quanto à reprodução de estereótipos machistas e opressores à figura feminina. Para a promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco e coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher da entidade, Maís Oliveira, o olhar crítico não busca censurar a cultura popular, mas promover reflexão, prevenção e respeito aos direitos das mulheres.
É, o desejo do Ministério Público é que a gente possa viver em uma sociedade que respeite as diferenças e que isso se expresse na música. Eu acho que esse é um caminho natural, né? Se a gente, como eu falei, a música é uma expressão da sociedade, né? Uma expressão da nossa cultura. Então a gente observa algumas mudanças e percebe isso como um caminho natural.
A pesquisadora de movimentos sociais, sujeitos coletivos, gênero e feminismo, Mônica Costa, analisa que as mensagens das músicas refletem tempo e espaço em que são produzidas. Portanto, a percepção de problemática de algumas letras já pode ser vista como ponto positivo da contemporaneidade.
A arte, ela é contextualizada, então ela reflete o seu tempo, né? Seu tempo histórico. O que eu acho interessante é que hoje a gente tem mais ferramentas, né, para olhar para as mensagens das músicas, porque o feminismo, ele trouxe para nós nomeações, né? Então, o abuso, o assédio, são várias formas. Hoje a gente tem essas nomeações, mas a gente não tinha antes.
Portanto, refletir sobre o machismo presente em algumas letras de forró não implica em desvalorização ao ritmo. Ao contrário, reconhece a importância da música na construção de identidades, expressão das vivências do povo e, enquanto contribuinte ativa, de mudanças sociais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
A saúde começa pela boca, mas o cuidado precisa ir muito além dos dentes. No SUS, a saúde bucal passou a ser vista como parte do atendimento completo ao paciente, da prevenção ao tratamento especializado. Durante muito tempo, esse cuidado ficou em segundo plano nas políticas públicas. Essa realidade mudou há quase duas décadas, com a criação do programa Brasil Sorridente, como explica o dentista Edson Lucena, coordenador-geral de saúde bucal do Ministério da Saúde.
Quando lançou-se a Estratégia Saúde da Família, na época PSF, Programa Saúde da Família, em 94, incorporaram os profissionais da medicina, da enfermagem e esqueceram da boca. E isso só foi ser resgatado quase 10 anos depois. Em 2001, 2002, as primeiras equipes foram implantadas na atenção primária. Eu quero ressaltar, né, que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal único e gratuito com acesso à odontologia, com acesso à saúde bucal. Essa política nacional que, a partir de 2023, ela foi incorporada no Sistema Único de Saúde, ela é obrigatória ser ofertada, né? Não é mais uma vontade ou não do gestor do momento.
Hoje, a saúde bucal dentro do SUS envolve desde ações preventivas, como orientações em escolas e unidades de saúde, até atendimentos mais complexos. A proposta é não olhar apenas para o problema no dente, mas para a pessoa como um todo.
A gente está falando daquela política completa, integral, onde ela tem o eixo da atenção primária, que é aquela responsabilização pelo território, nos bairros, próximas residências das pessoas, que é a equipe de saúde bucal, que muitas vezes ela utiliza as unidades móveis. Ao invés da população se deslocar 10, 5 quilômetros para ir a uma unidade, o dentista é quem vai, especialmente quem é de zona rural, ribeirinha. Tem também, dentro da política, o eixo da atenção secundária, onde a gente vai ter a oferta de centros de especialidades, a oferta de prótese dentária, os laboratórios, né, por meio dos laboratórios regionais. A gente tem o eixo da atenção especializada, do ponto de vista hospitalar, né, onde a gente tem a odontologia hospitalar, o atendimento de fissurados, o atendimento hospitalar de pacientes com necessidades especiais, e aí os diversos outros eixos do monitoramento e avaliação.
Esse atendimento também pode ajudar a identificar outras situações que chegam aos consultórios. Alterações na boca podem revelar doenças ou até situações de violência, já que o profissional cria um vínculo com o paciente. A promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público de Minas Gerais, Giovanna Caroni, destaca que essa estrutura faz parte do direito à saúde garantido pelo SUS.
E muitas vezes ainda existe uma percepção social de que a saúde bucal se limita ao tratamento odontológico curativo. Na grande maioria das unidades existe, né, o consultório do dentista com as cadeiras, existe o escovário, as equipes de saúde bucal elas ensinam as crianças a escovar os dentes. Isso é muito real. Então, assim, é importante a gente trazer essa informação para a população.
Além da atenção básica, o SUS conta com mais de 1.200 centros e especialidades odontológicas para dar continuidade ao tratamento quando o paciente precisa de um cuidado mais específico. A ideia é fortalecer uma rede em que prevenção e tratamento caminhem juntos. Cuidar da saúde bucal também é promover qualidade de vida para a população. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Cardeal FM. Conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralelo. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor, esse querer. Despeze os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios, se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina. Que não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo. Thank you.
explicando. Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Hoje eu vou conversar com a doutora Adriana Barreto, Adriane Barreto, que é médica intensivista, gastroenterologista. Eu até coloquei aqui, porque ela tem um currículo bem amplo, né? Ela é pós-graduada em gastroenterologia funcional pelo Hospital Albert Einstein, é médica de família, certificada em medicina e estilo de vida, e ainda é vice-presidente da regional.
Não, esse cargo eu passei, agora estou mais na questão de consultório.
De consultório. E doutora Adriane, ela leva a música, né? Porque a gente sabe que isso já foi comprovado, que a música, especialmente os ritmos culturais, né, regionais, nós estamos na época do forró, então o forró, que ele desempenha um papel assim, fundamental na humanização das unidades de terapia intensiva, as UTIs. Né, ajuda a diminuir o nível de estresse, ansiedade, regula sinais vitais do paciente, como pressão arterial, batimentos cardíacos, e traz alegria. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, que é uma médica sanfoneira, que também ela vai dar uma palhinha para a gente, intensivista, que leva música para o ambiente hospitalar. Bom dia, doutora Adriane, bem-vinda de volta.
Olha só.
Nós já conversamos ali nos bastidores bastante.
Mas sim, eu queria primeiro agradecer o convite por estar aqui, agradecer a todo mundo da Rádio Celso, a todos que estão nessa produção, e agradecer também o espaço para a gente conseguir trazer esse tema, né? Falar sobre nosso empoderamento feminino, sobre nossas ações, sobre o que a gente pode fazer pelo outro, dentro da nossa própria profissão, como que a gente pode, seja lá com o que a gente trabalha, como que a gente pode pensar na nossa pessoalidade, eu enquanto pessoa, o que é que eu posso levar para lá. Perfeito. Fazer o que me faz feliz dentro do nosso trabalho também, e trazer isso aqui contando um pouco dessa ação voluntária que eu faço, desse projeto, ainda mais no São João, né, que é o prato-chefe é o forró.
Isso.
Acho que juntou tudo, acho que é um momento bem propício para a gente estar falando um
bem
pouquinho
propício.
Mais sobre isso.
Eu agradeço a você, né, que tem uma agenda intensa, mas quando eu convido você, dá um jeitinho de participar do programa, enriquecer o programa. Marquinho, bote a nossa vinhetinha do Café com Resenha, porque o Café com Resenha a gente traz, apesar de ser, a gente vai falar, né, sobre esse ambiente hospitalar, música, mas é de uma forma leve. Adriane, né, você já veio algumas vezes aqui, né, falando desse projeto, seu projeto voluntário, mas eu gostaria, porque a gente tem sempre ouvintes novos, eu queria que você se apresentasse, né, falasse sua relação com a música e falasse do projeto também.
Vamos lá, Márcia. Tem algumas partes, né? Vou dividir assim, como que eu entrei no forró, né, na minha vida. Eu sou do interior, sou da Chapada Diamantina, minha família é de Seabra. Então, eu acho que minha alfabetização forrozeira começou lá. Eu gosto de dizer assim, né? Porque a gente, desde criança, vai ouvindo um som de um instrumento ali. No São João, minha família sempre decorou a casa. A gente sempre valorizou muito essa festa. Sempre foi um evento, né? Férias escolar, tudo ali. A gente que é do Nordeste é no São João. Não tem esse negócio de férias em julho, nem nada, não.
Ah, sim.
A gente então, eu fui alfabetizada no forró dentro da minha própria casa. Então, ali, mais ou menos com 13, 14 anos, eu fui tocando um pouco de zabumba, tocando um pouco de triângulo, nas festas de casa mesmo que a gente fazia. E aí, um dia, tive vontade de tocar a sanfona. Peguei a sanfona do sanfoneiro, que, inclusive, já até falecido lá da minha cidade, mas marcou muito minha vida por isso, né? Pombinho foi um grande sanfoneiro lá, da época, autodidata, tocava sozinho também, era um forrozeiro danado. Então, eu peguei a sanfona de Pombinho, toquei ali alguma coisinha, E o coração pegou, falei, não, eu quero tocar esse negócio. Aí, graças a Deus, meu pai acreditou no potencial ali, me deu uma sanfoninha. E aí eu fui em casa estudando. Sim. E aí até hoje nunca larguei a sanfona.
Que maravilha,
então,
né?
Então, minha história no forró começou assim. E aí vai, né? Muda de cidade, eu sou do interior, fui para Brasília estudar ensino médio, prestei vestibular aqui em Salvador, passei aqui em Salvador. E nesse percurso todo, a sanfona ali como minha parceira, né? Tocando. E aí, depois que eu vim pra cá, me formei, comecei a trabalhar. Então, sempre tocava na faculdade pros amigos. Aí, entrei no hospital e falei, rapaz, vou tocar pros meus colegas e pros pacientes aqui, né? Então, eu comecei a levar a sanfona pro hospital. E nos horários que a gente tinha ali de descanso, ou num horário mais tranquilo ali dentro da unidade, a gente fazia um forró pra quem tava ali. E aí, certo dia, a gente fez um vídeo disso, gravou. Foi uma brincadeira, né? E aí, rapaz, esse vídeo espalhou. E aí, todo mundo conheceu o trabalho que a gente fazia.
Se apaixonou.
E a partir disso criamos um projeto pessoal, né, de estar indo nos hospitais. Aí o pessoal já me convida, faço parte de coral de alguns hospitais, de algumas coisas assim, em algumas cidades aqui, lá em Ceabra também, na maternidade. Isso, né? É como você me convidou para cá. Me chama, que eu dou um jeito na agenda.
Isso, e
vem, a gente vai.
E vem. E que maravilha, né? Porque eu acho que você uniu as duas paixões, a medicina e a música, né?
Sim.
E está se doando, levando a arte, que é tão importante, porque a gente sabe, como eu falei anteriormente, as pesquisas mostram como a música pode, né? A arte, de um modo geral, pode influenciar a produção de serotonina, que é chamado hormônio, né? Da felicidade. E a música também... Você pensando nas unidades de tratamento intensivo, né?
Eu comecei nas UTIs, que é meu local de trabalho,
sim,
né? Sim. E hoje eu toco também nas enfermarias, em todos os setores dos hospitais, mas pensando especificamente na UTI, a gente já teve experiências muito marcantes, assim, enquanto médica, de estar lá, de ser meus próprios pacientes, sim, né? Porque também é diferente quando eu vou fazer uma ação no outro hospital. Eu vejo as pessoas, mas não sei de fato o que cada um tem, qual que é o prognóstico, o que está acontecendo ali. Tocar para os meus próprios pacientes é um pouco diferente. Porque,
eu acredito.
Eu consigo saber quem tem um prognóstico um pouco melhor, quem tem um prognóstico um pouco pior, quem a gente julga que está entendendo alguma coisa, quem a gente julga que não está, quem está entubado, quem está conversando. Porque na UTI a gente tem vários perfis, né? Na UTI a gente não tem só paciente de fato muito grave em fase ativa de morte. A gente tem gente que está em pré-operatório, em pós-operatório. Tem gente que tem uma condição grave, mas está num momento ainda bem numa janela ali que ainda tem lucidez e tudo. E a gente fazer essas ações é impressionante, assim, surpreendente. Tem paciente que não interage nem nada, mas quando a gente toca ali uma música, um batimento muda.
Poxa,
alguma coisa acontece, assim como eles recebem as visitas dos familiares, né? Que é uma coisa que acontece de rotina, diariamente. E levar esse momento de música, pô, é muito legal. Assim, a gente vê que por alguns minutos ali, a maioria esquece que está numa UTI, preso, sem poder sair, sem poder levantar da cama, passando por uma situação difícil ali, seja ela cirúrgica ou seja ela de saúde crônica. Mas parece que por alguns momentos ali todo mundo esquece o que está acontecendo, até a gente que está trabalhando também.
Também.
É bom para os dois lados, é uma troca para os dois lados.
É
assim, a equipe se diverte muito, os pacientes conseguem também aproveitar isso de alguma forma. E, de fato, a gente vê que mudanças acontecem nesse momento, né?
Que benefício.
E é bem marcante, né? Eu fico pensando algumas vezes quando eu volto para casa, né? Falei, nossa, talvez eu já toquei o último forró da vida de muitas pessoas.
Longe de sua casa.
E recentemente toquei o primeiro também, que eu toquei numa maternidade, tinha vários recém-nascidos. Mas na maternidade era só até 28 dias. Então, na mesma semana, foi uma reflexão que eu fiquei fazendo, até com um amigo sanfoneiro lá do interior também, que ele tocou comigo na maternidade. Eu falei, rapaz... Acho que a gente tocou o primeiro forró da vida de muita gente que a gente não vai nem saber quem é.
É verdade, né?
E aí, só pensar nessas perspectivas da vida, né? Você está ali fazendo uma coisa que tocou algumas pessoas pela primeira vez e outras pela última, assim. E em que momento da vida a gente está, né? Porque a gente nunca sabe se você está mais perto do primeiro ou se você está mais perto do último.
É verdade.
Então, são reflexões que eu sempre volto para casa diferente, assim, depois dessas tocadas.
Acredito, né?
Com você. Tem hora que é até difícil sustentar, né? Não se emocionar e você está ali vendo, aí chega um paciente, caramba!
E assim, quando surgiu essa ideia, né? É um projeto... Você me disse, mas de usar a sanfona, de tocar a sanfona no seu coração. Quando isso lhe tocou, você disse, não, eu vou tocar a sanfona para pacientes.
Mas isso me tocou no momento que eu estava ali no meu trabalho mesmo, sim, com alguns colegas, a gente que tem algum dom artístico ou musical, à medida que a gente vai criando afinidade com os colegas de trabalho, ficando um tempo mais na unidade, vão conhecendo e sempre vai comentando, cadê a sanfona? Eu já postava alguns vídeos eu tocando em casa. Falei, rapaz, quer saber? Eu vou trazer pra gente tocar pro pessoal aqui. E aí fui, depois a gente conseguiu a liberação do hospital pra conseguir
como
fazer...
tem que ter, né?
Pra fazer essa liberação, a gente chegou até a gravar uma série de vídeos lá, reportagens, isso tudo organizado, sim, em acordo com o hospital. E aí deu certo. A gente ficou, foi
feliz.
A primeira vez, eu confesso que eu levei até assim no desconhecimento. Não vou nem dizer que é na clandestinidade, porque a clandestinidade é quando você sabe que não pode. Mas era um lugar ali que eu já tinha alguns anos trabalhando na unidade. Levei num horário super tranquilo, fizemos uma ação. O pessoal ali, eu e a equipe mesmo que estava trabalhando. E aí depois a gente oficializou o negócio.
Você viu a resposta,
Eu falei, olha, agora
descobriram. Vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Graças a Deus deu coisa boa. Deus a gente certo. Conseguiu continuar
Quantos
fazendo.
Quantos anos já tem isso? 4 anos?
Isso tem 4 anos.
4 anos.
4 anos que eu vou nessa saga, assim. Então, grande parte da minha agenda do São João é para isso.
E eu, assim, eu sigo, mas nós nos seguimos no Instagram e eu vi a agenda de junho dela, bem robusta. Tocando nos hospitais, tocando em festas privadas. Ela agora tem um trio Marquinhos.
É.
Conte aí pra gente, Adriana.
A gente é a extensão, né? A gente começa pequenininho, tocando em casa, e aí vai, toca no hospital. Aí uma pessoa ou outra pergunta. Aí eu falei, você quer saber? Vou levar alegria pra quem quiser também, levar pra sua festinha, fazer. Aí tô com um trio, todos meninas, né? Somos 3 mulheres. E aí, lá no meu Instagram mesmo, o pessoal pergunta, porque já chegavam as perguntas, né? Ah, vi você tocando no hospital, ouvi você tocando aqui, eu quero fazer uma festinha no condomínio, você toca?
Que legal.
Aí, a partir desse ano, eu falei, toco, pode vir. Aí, juntamos, né? Eu também sou muito feminista, sou muito pelo poder Sim. das mulheres, fazer uma coisa diferente, valorizar nosso trabalho,
isso,
né?
Isso, isso.
Porque o forró, ele é um ambiente extremamente masculino, né?
Sim.
Então, assim,
Sim.
quando a gente imagina um trio de forró, dificilmente a primeira imagem que vai vir na sua cabeça são 3 mulheres tocando, né?
Isso.
Mesmo a gente, enquanto mulher, é meio que aquela coisa, o automático. É ser assim. Um sanfoneiro, um homem tocando.
É a configuração.
Então, uma coisa que eu sempre escutei, você pega a sanfona, uma mulher, você tocando.
É verdade.
É.
E quando eu conheci, eu disse, bom, é o empoderamento, eu vou convidar a Adriana, porque... E também a gente tem, né, a gente tem essa coisa... Que eu não sei se é só cultural, não. Eu acho que é de nós mulheres mesmo, é uma coisa inerente ao gênero de cuidado, né?
Sim.
Claro que tem o cultural também, mas eu acho que não é só isso. Você concorda?
Concordo.
Que a gente cuida mais.
Cuida mais. É. Na minha turma, mesmo a maioria da turma de medicina era composta de mulheres. Então, assim, a gente tem isso de cuidar. Então, acho que até essa ação de... Poxa, deixa eu fazer um a mais aqui, deixa eu... Trazer um momento mais lúdico, um momento mais de alegria. Acho que isso vem do feminino também, da gente estar ali, ó.
Vem.
Deixa eu fazer isso aqui, que vai ser legal para todo mundo. Vamos fazer essa ação. E se emocionar também, se tocar. Acho que se comover pela dor do outro, acho que é uma coisa mais feminina, assim, de...
É.
Poxa,
essa
será empatia, que isso aqui vai incomodar? Né? É. Será que isso aqui vai ajudar? Eu acho que é uma coisa mais nossa, assim, sabe?
É verdade. Eu concordo com isso também. E eu sei que essa agenda tá cheia, ela ainda vai tocar... Em Seabra?
É, eu toquei em Seabra essa semana na maternidade, que eu toquei lá.
Foi em Seabra? Foi
na maternidade, foi lá. Que eu trabalho lá também, né? É, minha cidade, aí eu junto a visita com minha família, com uns 2 a 3 dias de trabalho por mês lá, pra manter essa frequência de ficar indo certinho.
Que bom, que bom.
Então, aí acabei tocando na maternidade, que meu irmão é médico lá também e trabalha nessa maternidade. Então, eu tive a honra de tocar no mesmo lugar que meu outro... Eu tenho 2 irmãos, né? Que meu outro irmão trabalha.
Isso.
Então, isso foi bem legal.
Puxa, que maravilha. E Marquinhos, você já viu o jaleco?
Já vi, né? Não, hoje eu tô.
Que a mãe dela.
A caráter, né?
A caráter. Depois a gente vai tirar uma foto dela com esse jaleco.
Minha mãe é sempre a pessoa que no São João ali arruma a casa, customiza tudo. Faz milagre, né? Que a gente chega de um dia pra outro e fala, preciso pra amanhã.
Puxa.
Aí ela vai, junta alguma... Se ela precisar de apoio, junta algumas amigas pra fazer mais rápido. E tudo fica pronto.
Viu?
Então
que
eu peguei esse jaleco e falei, customiza aí, que ele vai ser o jaleco da médica sanfoneira. Vai ser um jaleco enfeitado de São João.
E a gente estava conversando ali nos bastidores, inclusive na produção, e eu dizendo, poxa vida, ela uniu, conseguiu unir, porque você vê que a Adriane é uma pessoa leve, está sempre alegre, claro que a gente, né, nem sempre a gente está bem, né, por mais que a gente tenha uma, ainda mais você que trabalha em unidade de terapia intensiva, mas a gente percebe, você uniu duas paixões,
né,
e isso é tão bom, né, isso dá um gás,
eu faz fico muito feliz,
alegria.
Eu fico muito feliz por isso, porque foi uma união de caminhos que aconteceu de forma muito natural, sabe, acho que eu não tive um momento assim que eu falei, nossa, gosto muito disso e gosto muito disso. Vai ser bom fazer isso. Fui fazendo. E em algum momento eu parei e olhei e falei, rapaz, olha só o que eu... Olha só o que eu tô, olha o que eu tô fazendo, né? Consegui juntar essas duas coisas, né?
Consegui.
Então, eu fico muito feliz por, na vida hoje, conseguir juntar essas duas coisas. E acaba me reforçando os dois lados positivamente, né?
Sim.
Tocar sanfona me ajuda muito mais a ser médica. E Sim, ser médica me ajuda muito mais a tocar sanfona para eu continuar fazendo as duas coisas muito
juntos. Lindo isso.
E cada ano melhor, né? Não, ano que vem eu vou fazer mais em tal lugar. Ah, o projeto eu vou aumentar para tocar também com um trio.
Então, ano que vem eu quero voltar aqui lhe trazendo ainda mais novidades.
Ah, vamos maravilha. Ver o que é que... Eu até queria que você... Você falou uma curiosidade, né? Você nos contou com relação ao Hospital Aristides Maltês, ao coral. Eu queria até que você compartilhasse isso com nossos ouvintes.
É um projeto muito, muito legal, que eu tenho a honra de todos os anos ser convidada para participar, que é um coral que se chama Laringecton. Eles estão até no Instagram, quem quiser seguir ou ver...
Laringecton.
@Laringecton. Laringe, né, que é o órgão fonatório que a gente usa para falar, né? E quiton, que é o finalzinho. Então, se você escrever Laringecton, você encontra eles aí no Instagram.
Olha que coisa curiosa.
Que é um projeto do Hospital Aristides Maltês, só com pacientes laringectomizados. Então, fizeram a cirurgia para retirar as cordas vocais. Por causa de um câncer, né? Tiveram uma lesão nas cordas vocais, fizeram tirar esse aparelho fonatório. E são aquelas pessoas que ficam, teoricamente, sem voz, né? Sem um órgão da fala. E aí eles têm uma outra forma de falar. Eles aprendem a falar com voz esofágica ou com válvula. Então, é aquela pessoa que geralmente está com um paninho para esconder uma válvula da traqueostomia ou que coloca a mão no pescoço para falar.
Sim.
E é um projeto que eleva muito a autoestima deles. Poxa, é muito legal de ver, porque todos estão conversando, todos estão cantando, fazendo parte de um coral. Que a gente observando ali, acho que é um sonho que eles nunca teriam depois de passar por uma cirurgia dessa, né? Tipo, eu vou conseguir me apresentar, cantar. E o coral é muito interessante porque dentro das aulas, dentro do processo que o próprio hospital faz para acompanhar esses pacientes após a cirurgia, que é treinar musculatura, fonatória, vão usar tudo que a gente quase não exercita para falar, a gente tem as cordas vocais, né? Eles vão ter que usar todos os outros músculos, todos os outros recursos fonatórios para conseguir falar com formas de vozes diferentes. E eles ensaiam, eles treinam. Tem o pessoal da Neljibá também, que é parceiro desse coral. Então, tem uma professora de canto que estão lá com eles, ensinando a articular para cantar melhor, para falar melhor, para, de fato, eles conseguirem fazer um milagre, vamos dizer assim.
Milagre.
Né? Depois que retiram as cordas vocais, cantar.
Como é que pode, né?
E aí fiz amigos lá também. Recentemente conheci até uma das musicistas. Encontrei na rua uma das musicistas de lá, que já toquei com ela. E ela me contou que foi fazer um projeto fora do país e que teve muita dificuldade de explicar o que que acontecia, porque ninguém conseguia entender que as pessoas que tiraram as cordas vocais estavam cantando e ela estava ali fazendo uma extensão desse trabalho. Eu falei, eu não acho difícil porque eu conheço, mas realmente se eu morasse fora do país nunca tivesse visto isso, eu ia até duvidar um pouco do que você estava me contando.
E você pensar, né? É um projeto inclusivo, você falou de autoestima também.
Muito, muito, assim, é
fantástico.
E pra gente é encantador, é de fato ver que a gente que trabalha com saúde não vai só em resolver o problema. Não foi ali só operar, tirar a corda vocal, livrei do câncer, ponto, acabou.
Pronto.
E a vida daquela pessoa ali depois?
Isso.
E é uma rede, porque é um hospital estadual, né, o Aristides Maltês, opera só gente de Salvador que tá aqui disponível para ir pra aula do coral. O pessoal vem do interior, viaja 500, 700 quilômetros para estar ali naquela semana, no encontro do treinamento, no encontro da fonoaudióloga e tudo, e já envolve esse momento mais gostoso, mais lúdico, né?
Mas isso
que o tratamento,
né?
O tratamento sai do foco, né? A pessoa vai ali, ela tá com uma rede de amigos, uma rede de pessoas.
Socializando.
Isso é, pô, muito legal. São projetos assim, que a gente faz parte, que você fala assim, caramba.
É misto o mundo projeto.
O mundo é muito bonito e dá para ser muito melhor.
Muito melhor, né? Só precisa que a gente... Tem um olhar diferenciado.
E junte meia dúzia de pessoas e tenha vontade de fazer. Exposição. E peça um tempo no auditório toda semana para fazer aquilo. Dá para fazer.
É isso. Porque a gente vê empresas apoiando tanta coisa assim, mais insignificante.
E a gente, às vezes, com tão pouco. Eu, na agenda corrida, organizando. Dr. Lucas, que é um dos responsáveis lá pelo laringectomia, que ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Poxa, a gente organiza ali com todo mundo e de algum jeito
dá certo. É um coral de mulheres e homens.
É um coral misto, misto. Laringectomizados. Todos passaram pelo processo de cirurgia retirada das cordas vocais.
É lindo isso e a gente precisa falar, né? Porque a gente anda num mundo tão cheio, faltando esperança. E falar de projeto dessa magnitude.
É muito legal. Eles escrevem música depois, né? E levam a música pro coral. Ensaiam as músicas que tem apresentação. Apresentação de coral mesmo, formação. A professora de canto organiza eles lá em cada lugar. Tem a fichinha, a pauta. A gente recebe as notas e eu vou ali também tocando junto. Depois a gente puxa uma quadrilha no final. Oi, muito
que
legal.
Lindo.
Esse ano fui convidada novamente, não consegui comparecer porque foi no mesmo horário do Hospital Roberto Santos.
Poxa, que coisa linda ali no Monte Serrat, para o ano, céu aberto.
É. Ontem foram dois hospitais, né? Toquei pela manhã no Roberto Santos e na tarde no Monte Serrat.
Foi lindo.
Mas foi muito legal. É uma atividade assim que fisicamente a gente fica cansado, mas de alma a gente volta com a bateria carregada em 100%.
Puxa vida, eu tenho certeza disso, né? E isso encaixa tanto com você. Acho que é projeto de vida também, né, Adriana? É.
Não, hoje eu não me imagino sem fazer isso. Assim.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você. Que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando. Viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas.
Realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem. É dos homens, das mulheres, é da Prevs. Prefeitura de Salvador. Colada com a gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres.
De volta, estou conversando com a doutora Adriane Barreto, a médica sanfoneira, intensivista, gastroenterologista, e leva música para as unidades de tratamento intensivo, que isso é fantástico. Já tem até aqui uma mensagem, Adriane. Deixa eu ver aqui. Isabela, ela diz, bom dia. Isabela Arte. Bom dia. Unir música com medicina é uma combinação maravilhosa, pois o som da música atua como uma ferramenta terapêutica poderosa.
Sim.
E é isso, e você Ninguém melhor para dar esse testemunho.
É. Sou prova viva desse comentário. É.
Obrigada, Isabela. É prova viva, né? Eu acho que mesmo aquelas pessoas, como você disse, que já estão assim, em estados mais graves, que não estão interagindo mais, se beneficiam.
Sim.
Sem dúvida. A música calma, de uma forma, sim, né? A energia da música dentro.
A música mexe com partes da memória que são partes que às vezes a gente não consegue acessar voluntariamente.
Sim.
Por exemplo, você escuta, você quer lembrar, às vezes, de um detalhe.